Hoje iremos iniciar a aula número 5, intitulada Mensuração das Atividades Econômicas no curso de Graduação em Administração à Distância, com o objetivo de apontar as principais contas nacionais. Porque qualquer país ele possui uma contabilidade em que são mensurados os valores referentes à sua produção, seu investimento, seu consumo, os gastos de governo, o que são exportados e importados. O estudo da contabilidade nacional ela é uma referência para os países, no sentido que os valores apontados têm implicações para suas políticas de desenvolvimento, bem como para estabelecer planejamentos a médio e longo prazo. Nesse sentido, vejamos no slide as principais considerações a esse respeito. A contabilidade social ela abrange conceitos importantes que são unidades de referência para qualquer país ter conhecimento dos valores que são gerados no seu interior, bem como também nas relações que tem com o exterior. Os principais variáveis estudadas são a produção, a renda, o investimento, o consumo, a poupança. Em termos terminológicos, é padrão nós depararmos cotidianamente na literatura com expressões do tipo produto nacional bruto, produto nacional líquido, receita nacional, receita pessoal disponível. No mesmo sentido, o objetivo da contabilidade nacional tem como razão possibilitar o planejamento por parte do governo, no sentido de alcançar níveis de emprego, níveis de produção, níveis de investimento. É importante também essas contas apontarem o conhecimento da estrutura produtiva e a estrutura de consumo de um país. Essas variáveis, na verdade, além de ser de importância para a economia doméstica, tem sido objeto de comparação internacional, na medida que os parâmetros metodológicos para alcançar essas variáveis são praticamente comuns em todos os países do mundo, possibilitando comparações importantes e servindo de elemento para que agências internacionais de desenvolvimento, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização dos Estados Americanos, para que possam, na medida do possível e de acordo com suas condições, auxiliar os países no desenvolvimento de suas economias. Porque, afinal, o produto interno bruto, que é uma expressão da riqueza nacional, é um indicador importante para ser comparado entre os países. Nesse sentido, podemos ver, além disso, em outros slides, essa consideração. Sobretudo, em termos de política econômica e social, de planejamento, essas variáveis apontam indicadores de projeções, possibilitando um país ter conhecimento de perspectivas de futuro em termos de seu produto interno bruto, quanto que poderá, a expectativa de crescer em 2010, 2015, 2020, com projeções historicamente, porque os dados possibilitam isso. Como também é possível identificar os setores com problemas e, com isso, criar condições para a superação dos entraves. Como salientei anteriormente, é fundamental o desenvolvimento de uma metodologia comum entre os países para o cálculo do seu produto, da sua renda, do consumo, do investimento, do seu comércio exterior, para que comparações sejam feitas para indicar o padrão de crescimento das economias. Continuando vendo os slides, nós vamos perceber que uma variável importante e conceitualmente utilizada pelos países para medir a sua riqueza refere-se ao produto interno bruto, popularmente chamado de PIB, comum, não só nas revistas, nos livros, também nos meios de comunicação, quando anualmente são anunciados o crescimento ou o decréscimo da riqueza de um país. Afinal, o que é o PIB? Conceitualmente, significa o valor de todos os bens e serviços produzidos internamente em determinado país e também em determinado período de tempo. É importante salientar que o PIB refere-se a produtos acabados, que podem ser destinados ao consumo. Além disso, vendo também no slide seguinte, o cálculo do PIB ele depara-se com possibilidades de problemas, sobretudo referente à dupla contagem. Porque, na verdade, o PIB ele considera os bens e serviços finais acabados, consequentemente, produtos que não estão concluídos, eles não entram no cálculo do PIB. No mesmo sentido, bens que são produzidos num ano e são comercializados em outro ano. É bom levar em consideração, como anteriormente colocado, que o cálculo do PIB refere-se exclusivamente a produtos acabados num determinado ano específico. Além disso, o cálculo do PIB ele permite também extensões do seu próprio conceito, como pode ser verificado no slide a seguir. O PIB, Produto Interno Bruto, ele diferencia-se do Produto Nacional Bruto. O PIB é Produto Interno Bruto e o Produto Nacional Bruto, o PNB, apresentam-se distinções relacionadas ao espaço onde é produzido os bens e serviços, riquezas de um país. O PIB considera a produção realizada tanto por empresas nacionais como empresas multinacionais dentro de um país em determinado período de tempo. Enquanto o Produto Nacional Bruto considera apenas as empresas nacionais, independente se essa produção ela é realizada num país ou em um outro país. A expressão no slide dá uma clara evidência da distinção entre esses conceitos. O Produto Nacional Bruto considera-se como sendo o Produto Interno Bruto mais a renda recebida do exterior, menos a renda enviada ao exterior. Então, considere, por exemplo, a nossa economia, a economia brasileira. Ela tem um Produto Nacional Bruto, com grande participação das receitas provenientes da produção de bens e serviço interna e baixa participação de renda proveniente de bens e serviços produzidos por empresas brasileiras no exterior. Diferentemente dos Estados Unidos, em termos de magnitude, cuja economia apresenta uma preponderância do produto de bens e serviços, da produção de bens e serviços gerada internamente, bem como, a produção de bens e serviços gerada por suas empresas no cenário internacional. Dado que as empresas americanas elas estão espalhadas pelo mundo, suas empresas multinacionais, com grande inserção em várias economias e, em particular, na economia brasileira. Então, considerando esses aspectos, o slide a seguir aponta limitações que decorrem no cálculo do PIB. Porque em uma economia existem atividades que não são possíveis de serem contabilizadas, como, por exemplo, as transações que ocorrem no mercado informal. Por exemplo, o camelô, na sua compra e venda, não há como registrar essas transações contabilmente. No mesmo sentido, a economia ilegal gerada por um comércio como o contrabando. Sabe-se que esse tipo de atividade legal envolve pessoas, geram numerários elevados, porém não há como contabilizá-los. No mesmo sentido, há atividades comerciais, sobretudo no setor de serviços, que são difíceis de serem contabilizados no cálculo do PIB, como, por exemplo, os serviços de segurança pública. Nós sabemos que esse tipo de atividade de segurança pública gera emprego, né? Gera uma massa de remuneração que são passadas para as pessoas que trabalham no setor de segurança pública. Essas remunerações adquirem as pessoas portadoras bens e serviços, porém não são contabilizadas, porque o setor de segurança não tem como calcular o valor da produção de bens e serviços por ele gerado. No slide a seguir, nós vamos verificar algumas identidades macroeconômicas que são tradicionalmente calculadas em qualquer economia capitalista mundial. Tomando como consideração, nesse primeiro momento, uma economia simples, sem governo e sem participação do comércio internacional. Isso significa que o valor dos bens e serviços produzidos na economia, eles são idênticos, né, ao consumo mais o investimento gerado nessa economia. Então, nesse sentido, o Y ele é idêntico, né, de um lado da equação, ao consumo mais investimentos de outro lado da equação. Essa explicação ela segue-se em termos de exemplos de cálculo de produto no outro slide, né, aonde se expressam-se, né, formas com que famílias podem consumir os produtos e pouparem recursos, né, a partir da sua renda. Então, a quantidade consumida mais a quantidade poupada, ela representa na contabilidade nacional, né, o produto da economia, né, sobre essa ótica. Então, nesse sentido, né, o produto ele é idêntico ao que é consumido mais o que é poupado. De um lado da equação você tem as despesas e do outro lado da equação você tem a renda, que gera uma identidade no cálculo da família como unidade de análise. Segue-se também um outro exemplo de cálculo de mensuração de atividade econômica no slide a seguir. Incorporando agora o governo e o comércio externo, porque nos exemplos anteriores essas duas instâncias, comércio exterior e governo, não estavam presentes, e agora, estando em pauta, nós podemos verificar que o produto apresenta-se uma identidade, de um lado da expressão, com o consumo mais investimento, mais as compras de governo, mais o saldo referente às transações internacionais no tocante à balança comercial, que referem-se às diferenças entre importações e exportações. Então, considerando uma economia mais complexa, em que não só as empresas estão presentes, não só o governo está presente, não só as famílias estão presentes, mas também o comércio internacional. Esses cálculos dão uma identidade, uma expressão clara e evidente como um país pode contabilizar essas variáveis e, a exemplo de observações anteriores, esses valores eles podem ser comparados com países que têm ou apresentam estágio de desenvolvimento próximo como indicador de análise. Isso é um ponto. O segundo ponto também possibilita o país ter conhecimento dessas variáveis na trajetória temporal e, com isso, desenvolver políticas visando ou aumentar o investimento, ou aumentar o consumo, ou aumentar a renda, né, ou aumentar a poupança, ou potencializar o comércio exterior. O slide a seguir, ele aponta uma conclusão dessa aula, expressando, né, sobretudo, a importância de uma economia conhecer a riqueza que é produzida. E a riqueza produzida, ela se expressa conceitualmente através do produto interno bruto, do produto nacional bruto, cuja expressividade aponta os bens e serviços que são fabricados e consumidos em um país, mostrando em grande monta que quanto maior o produto interno bruto do país, ou produto nacional bruto do país, maiores são as expressões de riqueza deste país. Para o próximo encontro, nós iremos adentrar a teoria monetária nos seus principais conceitos. Porém, gostaria de salientar a importância de vocês, alunos, recorrerem aos tutores para serem tiradas dúvidas a respeito da aula ministrada, bem como do referencial bibliográfico que se encontra expresso na apostila fornecida pela universidade.